Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. O programa de hoje tem o apoio cultural do Declatra, Defesa da Classe Trabalhadora, no Facebook, Defesa da Classe Trabalhadora, no Instagram, @idclatra. Por telefone participa com a gente o diretor e advogado do Instituto, Ricardo Mendonça, aqui nos estúdios comigo, Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. A nossa pauta de hoje é MP905, a carteira verde e amarela e a retirada dos direitos trabalhistas no Brasil. Doutor Ricardo, a gente terminou o primeiro bloco falando então sobre a extinção da carteira azul, e eu gostaria que você explicasse exatamente como é que isso se dá nesse momento.
Claro, então, a extinção da carteira azul, ela tem um simbolismo muito grande, é o fim de uma era, né?
Sim.
É o fim, para além da era, de uma sociedade que sonhava com pleno emprego, que as pessoas pudessem ter distribuição de renda capaz de lhes garantir acesso a bens e serviços que lhes garantissem dignidade, tá? Então, extinguir a carteira azul e incluir a carteira verde e amarela atende a esse propósito desse governo, né, de dizer à sociedade que aquele projeto que havia de pleno emprego termina. Agora nós estamos vivendo uma nova sociedade, uma sociedade de risco, uma sociedade altamente individualista, altamente competitiva, que a gente está vendo agora no meio dessa crise sanitária brutal, que não funciona, que não atende aos anseios do ser humano, que ao contrário expõe o ser humano ao risco sério, né? Se não de extinção, pelo menos de aceleração desse processo de profundas crises sanitárias que virão doravante. Mas enfim, além da extinção da carteira azul, Mariana, a MP905 ela chega no Congresso Nacional, né, com 53 artigos que tratam de temas variados, mas fundamentalmente dessa nova modalidade contratual, que é o contrato verde e amarelo, que é um contrato, como eu disse, né, que tem por objetivo teórico empregar pessoas que tenham entre 18 e 29 anos de idade para fins de registro do primeiro contrato de trabalho, e também estimular, agora diz o texto que vai ser votado e está em pauta hoje, tá? Ele está sendo apreciado hoje, estimular a contratação de pessoas com 55 anos ou mais de idade que estejam formalmente desempregadas há mais de 12 meses. Como nós sabemos que mais de 41% da população brasileira está em condição de subemprego, esse é o nosso grande problema. Nós temos uma massa de pessoas que poderia ser alcançada por esse contrato precário muito grande. Por que um contrato precário? Porque é um contrato que só valerá para hipóteses em que o salário não seja maior do que um salário mínimo e meio. Isso dá algo em torno aí de pouco mais de R$ 1.600, tá? Então nós não estamos falando das melhores colocações que garantem melhores rendas, acesso a postos de trabalho mais qualificados. Não, nós estamos falando de toda e qualquer colocação precária em que o trabalhador é mais vulnerável e que, sobretudo, assume mais risco, tá? Essa MP, ela chegou, como eu disse, com 53 artigos. Hoje ela chega para votação com mais de 1.900 emendas parlamentares, Magal.
Nossa.
Mais de 1.900 emendas, tá? Isso no intervalo de novembro para cá. Você acha isso razoável, Magal?
Eu acho isso um chiste, uma afronta, uma pilhéria, uma galhofa, né? Isso é uma brincadeira com o trabalhador, né? Você limitar, então, até um salário mínimo e meio, você tem prazo determinado, isso, Ricardo, você me falou?
Tem prazo, Magal. Esse contrato é um contrato por prazo determinado, é um contrato que não pode exceder 24 meses, tá? Se passar de 24 meses, ele passa a ser um contrato automaticamente por prazo indeterminado, que é, ou deveria ser, o contrato preferido por nós enquanto sociedade capitalista. Não estamos falando de outra coisa que não seja uma sociedade capitalista. O emprego é uma invenção do capitalismo, é o que distingue o capitalismo do resto dos modelos de organização social que o antecederam. Então, o contrato por prazo indeterminado, nós sabemos, de 2014 para cá, vem sendo cada vez mais descartado. Esse contrato aqui tem prazo para acabar. Um dia, hora para acabar, dura no máximo 2 anos, tá? Ele tem uma característica também. Ele só pode ser incluído nas empresas para a criação de novos postos de trabalho. Essa é a teoria da MP. Ela diz assim: só vai poder contratar o verde e amarelo para novos postos de trabalho. Nós temos mais de 3 milhões de empresas no Brasil que empregam até 50 pessoas. Até 50 pessoas. A pergunta é: existem fiscais suficientes para averiguar isso? É óbvio que não. É evidente que não. Então, na prática, o que nós veremos é uma pulverização de contratos precários verde e amarelo, né, sem fiscalização, até porque essa mesma medida provisória, Magal, ela também fragiliza, né, o poder fiscalizatório do extinto Ministério do Trabalho e Emprego, agora a secretaria vinculada ao Ministério da Economia. Antes, os fiscais tinham poder de autuação. Agora você vai ver que essa MP consagra um princípio que tem tudo a ver com o direito do trabalho. Para quem estuda direito do trabalho, sabe, isso tem, olha, relação íntima com o direito do trabalho, que é o princípio da dupla visita, que é, na verdade, é o benefício da dupla visita, não é nem um princípio, é um benefício, me corrijo, tá? O que significa isso, Magal? O fiscal, quando chegar numa dessas 3 bilhões e 400 mil empresas brasileiras que empregam até 50 pessoas, ele vai averiguar se está tudo certo lá. Se ele encontrar alguma ilegalidade trabalhista, ele tem que dizer o seguinte: ó, encontrei aqui um desrespeito à lei, tá? Mas fique tranquilo que eu não vou te autuar agora. Eu volto para te autuar numa outra visita, tá? Então, você tem um tempo para corrigir aí, amigo. Se você não corrigir, aí eu volto e te autuo. A bobagem que você estava fazendo até agora, o Estado desculpa, tá? Mas depois não vai desculpar mais. Olha que loucura.
E também, Ricardo, tem uma questão nessa MP relacionada aos sindicatos, né?
Tem, né? Tem. Toda essa medida provisória, né, ela parte daquela premissa de fragilização dos sindicatos, né? E, claro, preferir um contrato individual sempre e em detrimento do contrato coletivo, tá? Aqui no contrato verde e amarelo, por exemplo, Mariane, o trabalhador e o empregador ajustarão diretamente, entre outras coisas, se o empregador pagará a ele, trabalhador, a antecipação do terço de férias mês a mês e o 13º proporcional mês a mês. Então significa assim: hoje, como é que é? Para todo mundo que trabalha com contrato formal, são 33 milhões de brasileiros nessa condição, o sujeito vai adquirindo ao longo do ano o direito ao 13º e o recebe em duas parcelas anuais. Uma que tem que ser paga até o final do mês de novembro e a segunda que precisa ser paga até o dia 20 de dezembro. Essa é a regra. Para as férias, o indivíduo trabalha 12 meses, adquire o direito às férias e as frui nos 12 meses subsequentes. Quando for tirar férias, vai receber o seu salário acrescido do tal terço constitucional, quer dizer, mais um terço de salário. As férias foram feitas, como nós dissemos para trás no programa anterior, perdão, para o sujeito repousar. Não é um prêmio, não é uma vantagem econômica. Uhum. É para ele descansar. O que a CMP faz? Ela inverte tudo. Agora o empregador pode combinar com o empregado o seguinte: você, meu jovem, que vai começar agora, eu te pago o 13º junto com o salário e te pago o terço de férias junto com o salário. O que você acha que vai acontecer, Magal? O sujeito vai pagar 1.600 dividido em três arbinhas, né? Ele vai pagar uma parcela chamada salário, uma outra ele vai chamar de 13º e uma terceira ele vai chamar de terço de férias, e com isso ele vai economizar aquilo que ele deveria pagar normalmente ao trabalhador pelo simples fato de respeitar a Constituição Federal.
E lembrando também, Ricardo, que essa MP que institui a carteira verde e amarela, ela também permite que o trabalhador coloque o empregado a trabalhar nos dias de final de semana. Ela é permitido que você trabalhe no sábado e no domingo. É isso mesmo, Ricardo?
Isso, vamos lá, vamos tratar desse assunto, tá? A MP, ela também flexibiliza o funcionamento de uma série de atividades aos sábados e aos domingos. Entre elas, por exemplo, a atividade bancária. Depois eu vou tratar um pouquinho da atividade bancária, porque tem uma outra peculiaridade em relação à jornada do trabalhador bancário. Uhum. Tá? Mas ela autoriza o trabalho aos sábados e aos domingos. Como é que funciona hoje para os contratos de trabalho normais? Dizia a legislação, que vem desde a década de 40, tá? que em cada trabalhador teria um dia de repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Essa é a regra, tá? Preferencialmente aos domingos. Ao menos um domingo por mês, o trabalhador obrigatoriamente precisaria descansar, sob pena de ter que receber isso em dobro. Então tinha que ter um domingo de folga por mês para todo mundo, seja o empregado dos serviços, da área do comércio, da indústria, da agropecuária, enfim, tanto fazia. O que a MP faz? Autoriza atividades que antes não funcionavam sequer aos sábados, os bancos, por exemplo, parte da indústria, né, parte da agroindústria, e permite que o trabalhador vá fruir esse dia de repouso semanal remunerado também preferencialmente aos domingos para os trabalhadores dos setores de serviço e do comércio. Para quem for da indústria, da agropecuária ou da agroindústria, entre outros, tá, mas concentremos nesses três, a MP autoriza que o repouso semanal remunerado ceder a um domingo a cada 7 domingos. A cada 7. Então é a cada quase 2 meses. Certo? Os bancários, que desde a década de 30, por jornada sanitária, veja, em tempo de coronacrise, em tempo dessa crise, agora poderão atuar em algumas atividades aos sábados e aos domingos. Você tem razão, Magal. É mais uma flexibilização que transfere o prejuízo da inoperância da atividade empresarial brasileira para o trabalhador.
Exatamente. É mais uma forma de voltar às relações de escravagismo, né?
Se você considerar que a presidente do TST, Magal, na entrevista de posse dela, disse que não via problema nenhum nisso. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que pode ser, dizia ela, que cheguemos a um momento que o trabalhador já nem saiba mais o que é sábado e domingo. O domingo, que sempre foi um dia ordinariamente dedicado às famílias, né, em que a cultura nacional sempre dedicou o tempo à convivência social, passa a ser um dia de produção, quer dizer, nos reduz a mero agentes econômicos. Isso é o que importa, né? Criar riqueza para que alguém acumule, ter condições de vida em sociedade para quê? Isso é uma grande bobagem.
Estou ouvindo vocês falarem aqui, o que me ocorre, Ricardo Magal, é de como é que o trabalhador se protege, né, de tudo isso, porque é de cima para baixo, não há discussão, a participação dos sindicatos, ela vai se tornando cada vez menor, né, mais fragilizada, e o trabalhador que nos ouve nesse momento se sente acuado, talvez, na seguinte questão, né, ou aceita e trabalha e coloca comida em cima da mesa, ou se defende, né? E aí que eu gostaria de perguntar para vocês como é que fica o trabalhador nessa questão.
Quer começar, Magal? Eu falo em seguida.
Não, por favor, primeiro você.
Então, obrigado pela gentileza. Bom, Mariane, nós estamos num momento que ninguém nega ser o momento mais complicado da nossa existência na Terra.
Sim.
Né? Especialmente para quem não é tão jovem e geograficamente não experimentou, né, o caso dos brasileiros, os sabores das duas grandes guerras, essa é a maior crise.
Uhum.
Tá? Sairá disso um novo mundo, né? Eu tenho certeza e tenho claro isso. E esse novo mundo, esse novo modelo de sociedade já está em disputa. A MP 905 é um modelo disso, é uma expressão disso, para melhor dizer. Os grandes capitalistas já estão disputando narrativa e já estão construindo alternativas para ampliar a sua concentração de riqueza e dar seguimento ao seu projeto de sociedade que prescinde quer da democracia, quer do trabalho humano. Por outro lado, nós temos um contingente imenso de pessoas que será excluída desse processo produtivo e da sociedade de consumo. Essas pessoas poderão e deverão reagir, né? Haverá duas maneiras. Uma maneira ultra individualista, que é defender o seu próprio trabalho e pouco importa a coletividade, e uma segunda maneira, que é tomar consciência coletiva de que nós precisamos construir um novo modelo, um modelo que prefira as pessoas, um modelo que prefira um consumo consciente, um modelo que tenha atenção com o meio ambiente, um modelo que cuide das pandemias por vir, um modelo que nos coloque novamente como centralidade da organização social, o humanismo precisa se restabelecer. Então, dentro desse modelo, só há uma saída. As pessoas precisam tomar consciência do seu espaço, precisam se adonar da sua história e precisam reagir. Né? Reagir contra a MP905, reagir contra a MP936, reagir contra a MP927, exigir democraticamente que, a exemplo de outros países do mundo, que o Estado seja um Estado forte a favor da vida e não a favor do capital e muito menos a favor do capital financeiro. Não nos podemos deixar enganar, é o que eu penso.
Eu estou perfeitamente de acordo com o Ricardo, e principalmente no que a gente pensa na... Algum tempo atrás as pessoas colocaram a narrativa de que era necessário que a sociedade civil se pronunciasse cada vez mais. Então esse fenômeno de redes sociais fez com que houvesse as grandes polarizações, grandes brigas de família, né? O pessoal brigava. Então, não, mas que é bom porque a gente tem que participar, né? Era isso o pano de fundo que falavam. De fato, as pessoas têm que participar, a sociedade civil tem que participar, tem que colocar-se a respeito dos seus direitos, suas obrigações, suas onerosidades, aquilo que você quer para a sua vida. Então, como a gente está num momento de história aberta, em que o tempo está tão grandioso, que faz com que a gente não saiba direito o que vai acontecer, a gente, preferencialmente num momento de pandemia, para acabar bem rápido aqui a minha fala, a gente tem uma sensação pessimista sobre aquilo que vai ter. Porém, a história está aberta, povo. É interessante que o nosso ouvinte saiba que nós vamos ter, como muito bem diz o Ricardo, ou a chance de optar por uma escolha ultra individualista, pensando só no seu, o que geralmente é o que as pessoas dizem nesse bordão, farinha pouca, meu pirão primeiro, o que eu não concordo, ou a gente vai ter a chance de, até que enfim, colocar uma relação coletiva, social. Quer ver como? Quando a gente vê essa crise da pandemia acontecendo, a gente vê que ela começa com uma fatia de classe econômica mais abastada da sociedade. Começa com gente que viajou para a Europa, com gente que foi para lá, são os primeiros casos que tem. Então é gente que tem um pouquinho de poder aquisitivo maior do que a grande maioria da população. O que que divale o teu, sei lá, qual o teu plano de saúde platinum que você tem, se você vai ser todo mundo atendido pelo SUS? Então, meu amigo, das duas uma: ou agora a gente aproveita para brigar e para lutar por a gente ter esses serviços que já são garantidos pela Constituição, no artigo 6º da Constituição, não é só os direitos e as garantias fundamentais do artigo 5º que nos garantem, mas também no artigo 6º, onde fala o direito à previdência, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à segurança. Todos esses direitos nós temos que fazer valer, porque é só nessa coletividade que a gente vai conseguir.
A gente vai fazer um intervalinho. Na volta a gente segue a conversa de hoje, que traz o Dr. Ricardo Mendonça, advogado, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, e o Felipe Magal, advogado, professor de filosofia, aqui nos estúdios da Rádio Cultura. É um intervalinho rápido, a gente volta já.
Você está ouvindo Cultura Revista.